sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. E, portanto, das 17h30 às 18h, estamos a falar da hora de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois, a partir das 18 horas até às 18h30, estamos também em onda média em 1530 e continuamos, claro está, em onda curta, naqueles dois comprimentos de onda que eu já dei. Portanto, devido às circunstâncias causadas pelo confinamento a que estamos submetidos devido à epidemia do coronavírus, este é um programa gravado. Portanto, de qualquer maneira, nós tivemos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas pelos ouvintes para o nosso convidado, que é o ativista, rapper e historiador Pique Ngudiakaja. Portanto, vamos abordar a situação em Angola, vamos falar um pouco disto e daquilo, mas antes disso, vamos às notícias. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu para 12.443, mais 237 nas últimas 24 horas, em cerca de 541 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados subiu para 541.381, mais 19.277 nas últimas 24 horas. É um dos valores mais elevados desde o início da pandemia. A África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 3.724 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais mortos e mais infectados em todo o continente. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.790 casos e 25 vítimas mortais. Cabo Verde tem 1.553 infecções e 19 mortos, enquanto Moçambique conta 1.092 infectados e 9 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 726 casos e 14 mortos, e Angola tem 458 casos confirmados de Covid-19 e 23 mortos. Angola registrou nas últimas 24 horas 62 novos casos, o maior número desde o início da pandemia, e registrou também mais um óbito, elevando, portanto, o total para 23, como dissemos. A pandemia do Covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infectou mais de 12 milhões e 120 mil pessoas em redor do mundo. Ontem, aqui nos Estados Unidos, foram registados 64 mil novos casos do coronavírus, um número recorde que está a sobrecarregar as unidades de cuidados intensivos em várias zonas do oeste e sul do país, incluindo Arizona, Califórnia, Flórida e Texas. A presidente interina da Bolívia, Janine Añez, disse entretanto ter testado positivo para o coronavírus, mas diz que se encontra bem. O receio de ser contaminado pela Covid-19 surge em primeiro lugar numa pesquisa sobre a pandemia feita à população de Luanda, a que se segue o medo de faltar alimentos, revela uma sondagem realizada pela Mark Test Angola. Os resultados da oitava sondagem, realizada a 355 pessoas em Luanda, com mais de 15 anos de idade, através de um questionário com 5 questões, foi recolhido entre os dias 2 e 6 de julho e foram hoje apresentados em Luanda. A pesquisa adianta que 46% dos luandenses manifestaram receio de ser contaminados pela Covid-19, que 14% têm medo que faltem alimentos e 8% que o Sistema Nacional de Saúde não assegura a resposta necessária à pandemia. No Afeganistão, foi noticiado que 28 soldados de um contingente da NATO testaram positivo. Todos os soldados são de um contingente da Geórgia e foram evacuados para o seu país. A Geórgia é o país com mais soldados nas forças da NATO no Afeganistão, composta por 38 países. A Geórgia tem 900 soldados nesse contingente. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas disse que 10 jornalistas foram agredidos por forças de segurança, presos ou acusados de diversas ofensas pelas autoridades do Uganda este ano, o que parece indicar um aumento da repressão antes das eleições previstas para o próximo ano. O representante do Comitê para a África, Mutoke Mumu, disse que a polícia e as forças militares tornaram a cobertura jornalista de questões políticas numa tarefa perigosa. Dirigentes da oposição disseram que a campanha de repressão contra os jornalistas vai tornar mais difícil a oposição fazer campanha para as eleições previstas para o início do próximo ano. O governo do Burkina Faso rejeitou acusações da organização Human Rights Watch de que as forças armadas do país têm levado a cabo execuções em massa. A organização disse esta semana que as forças de segurança foram provavelmente responsáveis pelos assassinatos que ocorreram entre novembro do ano passado e junho deste ano, perto de Djino, no norte do país. 180 corpos foram encontrados em valas comuns. O governo do Burkina Faso disse que as conclusões da Human Rights Watch constituem o que chamou de uma leitura duvidosa sobre as atividades das forças de segurança, acrescentando que rebeldes islâmicos têm levado a cabo ataques usando veículos e uniformes do exército. O governo acrescentou estar empenhado em respeitar os direitos humanos. O governo da Holanda disse hoje que vai iniciar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos uma ação contra a Rússia pelo derrubo de um avião das linhas aéreas da Malásia sobre a Ucrânia há 6 anos atrás. Cerca de 2/3 dos 298 passageiros a bordo do avião eram residentes ou cidadãos da Holanda, que acusa a Rússia de responsabilidade pelo derrubo do avião. O avião foi abatido sobre a zona da Ucrânia, controlada por rebeldes secessionistas apoiados pela Rússia, e foi concluído numa investigação que um míssil de fabrico russo derrubou o avião. A Rússia nega essa conclusão e qualquer responsabilidade.
Angola, fala só.
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 Depois das notícias, vamos então começar com o nosso programa. Nesta sexta-feira, 10 de julho, o Angola Fala Só tem ao microfone o ativista, rapper, historiador Pekne Kudiakaje. E vamos, portanto, o tema que nós demos é o que é que mudou em Angola nos últimos 3 anos. Portanto, vamos ter a oportunidade de falar sobre a situação política. Eu vejo que aqui as perguntas dos ouvintes versam também esta questão do coronavírus, mas vamos ver o que é que o nosso convidado nos diz sobre isto. Pekne Kudiakaje, vamos começar mesmo com esta pergunta. O que é que você acha que houve mudanças em Angola nos últimos 3 anos?
Primeiro, boa noite e agradecer pelo convite, não é? Nos últimos 3 anos, não mudou nada, não é? Na verdade, a situação piorou. A situação só tende a piorar porque as políticas até agora, as políticas, quer na perspectiva social, quer na perspectiva económica, até agora falham. Pecam por quê? Porque as pessoas que nos governam, infelizmente, não conhecem a realidade do país. Primeiro, não conhecem o país que têm, não conhecem a dimensão dos problemas do povo, então eles acabam por não conhecer o país. E quando tu não conheces, não consegues desenvolver competências, habilidades governativas para a resolução daquilo que são os mais variados problemas, né? Falo, por exemplo, desde a questão da falta de água, da questão da energia, na perspectiva, por exemplo, também de saúde básico, falo das oportunidades ao mesmo nível, né? Uma igualdade de oportunidade também não existe. Falo, por exemplo, da atenção que se deve ter às viúvas de guerra. Falo, por exemplo, a atenção que se deve ter aos antigos combatentes, a atenção que se deve ter com, por exemplo, aquelas crianças que perderam pais, que perderam familiares no decurso da guerra e que hoje continuam abandonados e não existe nenhum programa num programa governamental que insere essas pessoas naquilo que são as suas agendas. Então, nós temos um país que têm vindo a piorar e têm vindo a mostrar incapacidade governativa nas mais variadas formas. Veja, por exemplo, que em 2017 o presidente garantiu que teríamos uma economia forte, né? Mas como é que você vai ter uma economia forte se a tua economia depende de um produto que depende daquilo que são as políticas do mercado internacional? O preço é muito volátil, ora está baixo, ora está alto, e você faz os teus orçamentos mediante a venda desse produto. Como é que você vai conseguir ter isso? Outro aspecto muito importante, falou-se tanto do combate à corrupção. Como é que você vai combater a corrupção sem extinguir o partido no poder? Porque é o partido no poder que tem estado a dar vida para a corrupção. Em 91, 92, depois da adesão da política do capitalismo de mercado aberto, boa parte das empresas foram à falência. As outras empresas vieram. E essas empresas são de quem? São dos governantes. Então, como é que você quer combater a corrupção se você não consegue tão somente separar o comerciante do governante? O comerciante e o governante ainda são a mesma figura, no mesmo corpo. Então, nós não vamos conseguir ter um país igual enquanto o discurso estiver completamente desarmonizado com a prática diária, com a vida do cidadão, com aquilo que é a realidade urbana e suburbana dos povos. Estamos a falar, por exemplo, situação amarga dos bairros populares. Olha que depois de 1975, quando o país ganhou a independência, depois dessa fase, nós não conseguimos melhorar o país na perspectiva de projetos urbanísticos ou na perspectiva de grandes moradias ou de pessoas de baixa renda pudessem também ter acesso. Nós tivemos, a partir de 2012, o Quilamba, depois o Sequel, mas quais são as pessoas que foram lá? Quais são as políticas, quais foram as políticas implementadas para que as pessoas conseguissem as casas? Primeiro, o governo construiu as casas. O governo tem dinheiro? Não. O governo construiu as casas com dinheiro de quem? Com dinheiro do povo. O povo é soberano. Então, o governo constrói as casas com dinheiro do povo e depois o que é que o governo faz? Discutiu as modalidades de pagamento no parlamento, que é, na verdade, o setor político que representa o povo. Discutiu ali? Não. Simplesmente entregou a responsabilidade a uma empresa privada e esses preços e estão a vender ou estão a alugar para o povo na perspectiva da renda resolúvel. Veja só a justiça que está ali. O dinheiro que se construir é dinheiro do povo. Sim. Se você constrói a casa com dinheiro do povo e depois você estabelece um preço muito alto, muito além daquilo que é o salário básico, né? Então você está diante de uma injustiça. Um governo que não consegue ter maturidade para analisar coisas mínimas, os mais pequenos detalhes daquilo que é o exercício governativo, então é um governo sem habilidades para gerir o país.
Sim? Pique. Eu tinha que o interromper, que é para trazer aqui. Há um ouvinte que... Você já falou um pouco disso, mas eu já agora trago este ouvinte. Este é o ouvinte José da Costa, que diz que a opinião... É mais uma opinião do que uma pergunta, mas ele diz que na sua opinião, pelo menos no que diz respeito à impunidade dos gestores públicos, portanto no desvio de fundos, ele tem a sensação que algo mudou nos últimos 3 anos. E eu também vou acrescentar aqui, além disto, vou acrescentar uma outra questão, que é a questão que parece que houve uma modificação grande, que há uma maior liberdade de expressão e de opinião em Angola, desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder. Portanto, eu gostaria que o Pique comentasse esta questão deste ouvinte, o José da Costa, que diz que ele pelo menos tem a sensação que há menos impunidade dos gestores públicos, e eu acrescento esta questão da liberdade de expressão.
Na minha perspectiva, A liberdade é uma conquista. Isso custou a vida de Ganga, custou a vida de Mfulumpinga, Lando Vitor, custou a vida de Kasule, custou a vida de Kamulingue. Então, tem sangue dos nossos irmãos que se bateram para que essa liberdade fosse conquistada. Relativamente à questão da impunidade, ou pelo menos a punição de alguns gestores públicos, eu vejo com algumas reticências. Por quê? Em 3 anos, o país só prendeu um corrupto, um por crime de corrupção. Em 3 anos, um é muito pouco. E depois, começa-me a parecer que a nível de pressão daqueles que são os gestores públicos, daqueles que se beneficiaram do dinheiro do povo, do dinheiro do erário público, do Fundo Soberano e etc., me parece que há uma única direção, que são os filhos do presidente José Eduardo Santos. Não estou a dizer que eles não devem. Eles devem, mas nós não podemos combater a corrupção olhando apenas para um grupo restrito de pessoas. Uhum. Nós temos pessoas na presidência da República que são, por exemplo, sócios dos bancos. Temos pessoas que são altos dignitários deste país, com cargos públicos, que são donos das principais empresas, por exemplo, de segurança, segurança das grandes empresas públicas. Ou seja, temos, por exemplo, gestores públicos que são os donos das empresas de alimentação no hospital, que são os donos da empresa de jardinagem no hospital, que são os donos das empresas de outros tipos que prestam outros tipos de serviços, por exemplo, de segurança, como já disse. Quando você, o gestor público, pegas na tua empresa, constituís uma empresa, depois colocas ali para fazer negócio consigo mesmo, não deixa de ser corrupção. E não estamos a ver isso a mudar. Não estamos a ver isso a mudar. Então, para que eu pudesse uma generalizada e não muito seletiva. Está sendo muito seletiva, e quando é muito seletiva é complicado. O próprio Presidente da República é sócio de várias empresas, como é, por exemplo, citado no livro Os Donos Angolanos de Portugal. O nome dele está lá como sócio, o nome dele está lá como alguém que andou a esbanjar um monte. O vice-presidente, idem aspas, casou a filha com pompas e circunstâncias, com dinheiro que o salário como vice-presidente não lhe daria tantos benefícios assim. Ou seja, sim, nós temos ainda uma nata de políticos que ao mesmo tempo é empresário. Aquilo que ouves, por exemplo, na América, do tipo, Puff Daddy deu uma festa de 2 milhões, de 3 milhões e tudo mais. Aqui tu não ouves de artistas, tu ouves de políticos. Então, há aqui alguma coisa que não está a funcionar. E como é que o político conseguiu ter acesso a tudo isso? Por intermédio da corrupção, por intermédio daquilo que é o tráfico da influência. E é isso que nós temos que combater. Porque enquanto o político for o comerciante, o empreendedor, o empresário, ele vai fechar portas a outros possíveis empresários, aqueles que vão constituir a nata de concorrentes, para que ele seja o único. Veja, por exemplo, nós temos duas únicas redes de telecomunicação, e elas prestam um serviço péssimo. As pessoas não estão ali porque gostam dos seus serviços, as pessoas estão ali porque não têm outra opção. Nós temos que ter opção para escolher, nós temos que ter um mercado que seja competitivo, e não acontece. Por quê? Porque os nossos políticos são péssimos gestores. Eles sabem que se tiverem outras concorrências, eles não têm bons serviços para oferecer. Não tendo bons serviços para oferecer, não vão ter clientela.
Muito bem.
Daí é que eles fecham a porta para os outros e para se manterem ali. Então, não vejo eu um combate à corrupção séria quando os mesmos problemas, os mesmos vícios do passado são visíveis hoje. Nós temos que analisar as coisas mediante os vestígios. Mudou o que na vida do cidadão nos últimos 3 anos? Nada. Continua na mesma.
Olha, Pique Ngudi Akaja, agora a pergunta que eu te ia fazer era, vá lá, é uma pergunta minha, mas está relacionada com esta questão, portanto, em que tu afirmas que nada mudou, O que eu queria perguntar, e que é geralmente a preocupação de muitos ouvintes no nosso programa, e que eles geralmente perguntam aos nossos convidados, é como é que tu vês os partidos da oposição? A UNITA, o PRS, a Casa CE, qual é a tua opinião sobre o papel deles e se estão, portanto, a atuar de maneira correta do teu ponto de vista?
Tudo uma fraude. Primeiro é que são todos, principalmente a UNITA, e ali a Casa CE se estende, porque a Casa CE é tão somente uma extensão de partidos. A UNITA e o MPLA são os únicos que ficaram ricos com a guerra que danificou o país por mais de 30 anos. Foram eles os únicos a se beneficiar. Então, estão já comprometidos com aquilo que é digamos, o sentido de danoso, aquilo que é o exercício que prejudicou o país ao longo dos anos. Para mim, esses são fraudulentos e podiam ser extintos. A Casa CE está fragilizada agora com o golpe que apanhou, mas também podiam ser extintos. Nós precisávamos ter um grupo de partidos da oposição que não tivesse compromisso com a guerra do passado. Esse compromisso com a guerra do passado, e vou ainda fazer aqui uma revelação, que a guerra foi um negócio. Essas cotas se encontravam nas escondidas. O partido da UNITA, por exemplo, fazia exploração diamantífera nas lundas. As pessoas que viajavam nas lundas viam esse fenômeno. Os da UNITA aqui, os do MPLA ali, ninguém se matava. Eram acordos secretos. Eles fizeram um monte de acordos e estão comprometidos. Ou seja, eles danificaram o país, podiam sair. A oposição em Angola é completamente fraudulenta. A oposição em Angola é completamente decorativa. É só uma mesa que decoraram com panos bonitos. Não estão ali a fazer nada. Podem sair.
Então, como é que tu vês o papel, portanto, de eleições? Por exemplo, fala-se muito nas eleições autárquicas. E pronto, e nas eleições parlamentares. Como é que tu vês isso? Qual é a tua opinião sobre a realização dessas eleições?
As autarquias seriam uma solução boa por causa da questão da descentralização do poder.
Sim.
Né? Seria uma solução muito boa. Mas quero acreditar que não vai ser uma prioridade, porque quando ela se descentraliza, ela perde a força que tem, ou seja, a força que pretende continuar a ter. Então ela vai arranjar um discurso falacioso, vai arranjar uma desculpa qualquer para não acontecer. É só ver que, na perspectiva daquilo que é o pacote legislativo que vai regular o exercício das autarquias, ainda não está completo. Nós estamos já há muito pouco tempo, nós já não vamos a tempo de realizar isso. Vão naturalmente dizer que o país não está preparado porque gastou muito com o coronavírus. Eu tenho a certeza que vão dizer isso. Mas seria uma solução imediata. Para mim, se o país, ou se o MPLA quisesse realmente melhorar a condição das populações desse país, tinha que descentralizar. Descentralizar e depois criar forças de pressão para supervisionar o exercício daqueles que são os autarcas. Por exemplo, o Kazenga faz muito dinheiro só com mercados. Asa Branca, uma parte do Kikolo, o mercado dos Kwanzas e outros mercados com a cobrança de uma taxa de, salvo erro, de 200 Kwanzas por dia. Eu nunca vi isso acontecendo, de pessoas pagam um imposto por dia. Quando fizermos um exercício anual, vamos ver que essas senhoras dos mercados acabam por pagar mais que pequenas empresas, porque eu conheço empresas que por ano, num exercício anual, mediante a taxa de rendimento mínimo, eles pagam 30 mil kwanzas de imposto anual. E uma tia que te paga 200 kwanzas por dia, quanto é que essa tia te paga em 365 dias? Vais ver que essa tia paga mais do que uma empresa. Então, tu estás a ser injusto com alguém até que tem um rendimento muito baixo. Estás a ver? Mas esse dinheiro vai aonde? Vai para as administrações públicas. E esse dinheiro é usado para o benefício do Kazenga? Não. Então, se o Kazenga tivesse autarquia e se tivéssemos
forças de pressão, forças pelo menos para acompanhar esse exercício que se faz a nível dos mercados, nós teríamos maiores competências de fazer algumas denúncias e, mais do que isso, teríamos o Kazenga a se beneficiar daquilo que ela produz a nível econômico e financeiro. Provavelmente teríamos mais investimentos, os investimentos iam dar outros empregos, as pessoas iam roubar menos. O Kazenga ainda é dos municípios que mais rouba, onde os miúdos mais matam em nome de um telefone, em nome de uma botija de gás, eles entram, violam. É um conjunto de situações que deixam triste, mas tudo isso por causa das políticas de abandono. Não existem oportunidades para as pessoas dos bairros populares. Enquanto não existirem oportunidades, você vai fazer dos grandes bairros populares verdadeiras maternidades para delinquentes. E é isso que nós lutamos, para que o governo tenha ouvidos e fazer políticas, gizar políticas que sejam capazes de mudar esse sistema de coisa. Não dá para aguentar mais isso.
Muito bem. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora, mas de qualquer maneira eu tenho aqui mais uma pergunta. Esta é do ouvinte... onde é que está ele? Está aqui. É do ouvinte Dionísio Mufumá. Ele quer saber qual a opinião sobre como o governo de João Lourenço está a combater o coronavírus.
A questão do coronavírus, nós temos que olhar que nós, em Angola, estamos a ter a felicidade eu acredito que é a felicidade do clima, do sol. Por quê? Por exemplo, a nível dos bairros populares, e eu falo sempre isso, aquilo que se chamou quarentena, aquilo que se chamou o princípio do isolamento social, nunca se fez sentir. As pessoas aqui sempre estiveram juntas, sempre estiveram próximas umas das outras, nunca estiveram separadas. Aqui não existe nenhum modelo de patrulhamento para exigirem as pessoas a ficarem confinadas em casa. As pessoas estão na rua sempre, desde que estabeleceram o estado de emergência, o estado de calamidade, desde o primeiro momento em que começou a se falar sobre o coronavírus, nos bairros populares não houve isso. Agora, não houve isolamento. Agora, na cidade, e a cidade é uma franja, ali sim, porque você tem asfalto, você tem acesso, tem mobilidade na cidade, para meter polícias a patrulhar, mas nos bairros você não tem. Logo, quando dizem que não vi nenhum exercício a nível dos bairros como Kazenga, Cacoaco e Sambizanga, que são os mais populosos, não vi nenhum exercício onde, por exemplo, eu fosse capaz de dizer: uau, aqui o governo trabalhou bem. Nós estamos a ter a felicidade de não ter muitos casos, é verdade. E mais, nós até temos alguns casos que são assintomáticos, provavelmente, de pessoas que a doença provavelmente não teria feito tão mal assim. Temos um exemplo, e eu recorro-me a esse exemplo, que foi do guineense, que veio no voo do dia 17 e dia 18 de março, mas só foi agarrado um mês e tal depois, quase dois meses depois, e não tinha sintomas. Estás a ver? Muita gente nessa situação. Então, eu acredito que a questão do combate está a ser mal. Ou seja, se nós tivéssemos, por exemplo, um clima muito fresco, porque trata-se de uma doença do trato respiratório, um clima muito fresco, ali, é ali que podíamos dizer se o governo está a combater bem ou mal.
Muito bem.
Nesse clima que nos favorece, eu não acredito que esteja.
Ok. Ngudiakaja, vamos ter que terminar esta primeira meia hora. Continua connosco. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, em 1530, e vamos continuar, claro está, nos 13.630 e 17.655. Continue connosco, continue com a Voz da América. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos hoje, como todas as sextas-feiras, com o Angola Fala Só. Hoje temos connosco o ativista, rapper e historiador Piken Gudiakaja. Ele está tentado a falar sobre a situação política em Angola. Também falámos um pouco do coronavírus. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, portanto, eu sei que há muitos que sintonizam a partir da meia hora, quando entramos em onda média, portanto, recordar mais uma vez que o nosso ouvinte é o ativista, rapper Piken Gudiakaja, e temos estado a discutir a situação política em Angola. Daqui a bocado talvez vamos mudar um pouco de tema, mas de qualquer maneira, eu para já vou às notícias. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu para 12.443. mais 237 nas últimas 24 horas, em cerca de 541 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados subiu para 541.381, mais 19.277 nas últimas 24 horas. É um dos valores mais elevados desde o início da pandemia. A África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 3.724 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais mortos e mais infectados em todo o continente. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.790 casos e 25 vítimas mortais. Cabo Verde tem 1.553 infecções e 19 mortos, enquanto Moçambique conta 1.092 infectados e 9 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 726 casos e 14 mortos e Angola tem 458 casos confirmados de Covid-19 e 23 mortos. Angola registrou nas últimas 24 horas 62 novos casos, o maior número desde o início da pandemia, e registrou também mais um óbito, elevando, portanto, o total para 23, como dissemos. A pandemia do Covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infectou mais de 12 milhões e 120 mil pessoas em redor do mundo. Ontem, aqui nos Estados Unidos, foram registados 64 mil novos casos do coronavírus, um número recorde que está a sobrecarregar as unidades de cuidados intensivos em várias zonas do oeste e sul do país, incluindo Arizona, Califórnia, Flórida e Texas. A presidente interina da Bolívia, Janine Añez, disse entretanto ter testado positivo para o coronavírus, mas diz que se encontra bem. O receio de ser contaminado pela Covid-19 surge em primeiro lugar numa pesquisa sobre a pandemia feita à população de Luanda, a que se segue o medo de faltar alimentos, revela uma sondagem realizada pela Mark Test Angola. Os resultados da oitava sondagem, realizada a 355 pessoas em Luanda, com mais de 15 anos de idade, através de um questionário com 5 questões, foi recolhido entre os dias 2 e 6 de julho e foram hoje apresentados em Luanda. A pesquisa adianta que 46% dos luandenses manifestaram receio de ser contaminados pela Covid-19, que 14% têm medo que faltem alimentos e 8% que o Sistema Nacional de Saúde não assegura a resposta necessária à pandemia. No Afeganistão, foi noticiado que 28 soldados de um contingente da NATO testaram positivo. Todos os soldados são de um contingente da Geórgia e foram evacuados para o seu país. A Geórgia é o país com mais soldados nas forças da NATO no Afeganistão, composta por 38 países. A Geórgia tem 900 soldados nesse contingente. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas disse que 10 jornalistas foram agredidos por forças de segurança, presos ou acusados de diversas ofensas pelas autoridades do Uganda este ano, o que parece indicar um aumento da repressão antes das eleições previstas para o próximo ano. O representante do Comitê para a África, Mutoke Mumu, disse que a polícia e as forças militares tornaram a cobertura jornalista de questões políticas numa tarefa perigosa. Dirigentes da oposição disseram que a campanha de repressão contra os jornalistas vai tornar mais difícil a oposição fazer campanha para as eleições previstas para o início do próximo ano. O governo do Burkina Faso rejeitou acusações da organização Human Rights Watch de que as forças armadas do país têm levado a cabo execuções em massa. A organização disse esta semana que as forças de segurança foram provavelmente responsáveis pelos assassinatos que ocorreram entre novembro do ano passado e junho deste ano, perto de Djino, no norte do país. 180 corpos foram encontrados em valas comuns. O governo do Burkina Faso disse que as conclusões da Human Rights Watch constituem o que chamou de uma leitura duvidosa sobre as atividades das forças de segurança, acrescentando que rebeldes islâmicos têm levado a cabo ataques usando veículos e uniformes do exército. O governo acrescentou estar empenhado em respeitar os direitos humanos. O governo da Holanda disse hoje que vai iniciar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos uma ação contra a Rússia pelo derrubo de um avião das linhas aéreas da Malásia sobre a Ucrânia há 6 anos atrás. Cerca de 2/3 dos 298 passageiros a bordo do avião eram residentes ou cidadãos da Holanda, que acusa a Rússia de responsabilidade pelo derrubo do avião. O avião foi abatido sobre a zona da Ucrânia, controlada por rebeldes secessionistas apoiados pela Rússia, e foi concluído numa investigação que um míssil de fabrico russo derrubou o avião. Este é o Angola Fala Só. Estamos com o ativista rapper Pikin Gudiakaj. Há um bocado estávamos a falar da situação da Covid-19. Tu trouxeste ao de cima, abordaste muito ligeiramente a questão dos patrulhamentos. Tem havido muitas notícias de abusos por parte dos agentes da polícia em certas ocasiões para com as pessoas, as vendedoras, etc. Inicialmente, particularmente, quando se iniciou o confinamento, houve muitos relatos de abusos. Como é que está essa situação agora? Melhorou?
Não, ela não melhora. Ah, por que que não? Porque nós temos indivíduos na polícia que são pessoas que saíram de uma condição de delinquentes e foram para a polícia, encontraram ali a solução para um emprego. Não passaram por nenhum processo de educação pedagógica. Eles não sabem que a partir do diálogo, da conversa, nasce a luz, nascem soluções. Eles só sabem que a solução para os problemas entre a polícia e o cidadão é a porrada. Por isso é que o nosso polícia, o polícia da Angola, anda com um conjunto de ferramentas para reprimir o povo. Não é para ele, por exemplo, se proteger de ataques. Não, ele anda com aquilo para atacar, não é para contra-atacar. Ele ataca antes mesmo de ser atacado. Então, nós, tendo polícias assim, que não entendem que a imagem vai além, por exemplo, da sua, vamos ter sempre casos desse tipo, onde a polícia olha o indivíduo e simplesmente espanca. Onde a polícia olha o indivíduo e ele não sabe o que é que o indivíduo está a fazer ali. Por que é que ele está a fazer aquilo? Porque o nosso governo cometeu um erro muito grande. Você não pode colocar as pessoas em quarentena quando você não tem um programa de distribuição de alimento, ou não tem um programa de distribuição de alimentos onde as pessoas possam se rever como sendo um programa sério. Você não pode oferecer numa família de 10 filhos, por exemplo, 1 quilo de arroz, vai acabar em quanto tempo? É um dia. E nós temos isso. Então a senhora vai para a rua apenas porque quer dar soluções em casa. Chega na rua, encontra o polícia e ele bate. Então, está ali o combate ao coronavírus. Não tem só que ver com um programa de contenção da propagação da doença. Não pode só olhar para esse aspecto. Tem que olhar para o aspecto logístico também. As pessoas têm comida? Não. Temos instituições, por exemplo, que faz oferta de comida? Não temos. Então, se você não tem, você vai ter desobediência civil. E o que aconteceu? As violências que aconteceram eram fruto dessa desobediência, onde as pessoas iam para a rua apenas para comer, fugindo um pouquinho, mas ainda na esteira do comportamento dos polícias. Aconteceu agora no dia 29 uma situação no Cuito, onde um polícia chama uma jovem. A jovem disse que está apressada. Ela vai atrás da jovem com ofensas, pegou na cerveja que ele tinha no copo, despejou na cabeça da jovem e começou a dar porrada na jovem, que ele meteu no gesso. Veja só a atitude de um polícia de intervenção rápida. Ele não estava fardado, claro, não estava no exercício daquilo que são as suas funções, é claro. Mas ele, como polícia, tem que saber que o seu objetivo é a defesa da soberania. E a soberania, não existe soberania se não houver um povo, porque a soberania, na perspectiva da República de Angola, repousa sobre o povo. Então, como é que você não consegue ter a inteligência suficiente para perceber que eu não posso maltratar este? Porque é para este que eu estou aqui para defender este.
Muito bem, olha.
Só para nós analisarmos a reação dos polícias, eu me refiro da jovem Vitoriana Soares, que foi agredida agora há pouco no Cuito, Bié.
Sim, Sim, sim. Olha, agora vamos mudar um pouco, não sei se queres falar sobre isto ou não. Eu tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte Mkazi Filomão. Ele quer saber qual é a tua opinião sobre a questão de Cabinda. Como é que esta questão deve ser resolvida?
Olha, a questão do Cabinda é uma questão que leva anos, né? Porque, pronto, o Cabinda teve três grandes acordos, né? Três grandes acordos, né? Refiro-me ao de Chifuma, Chincamba e Simulambuco, porque em 1883, 1884 e 1885, onde os soberanos daquela terra sentaram com os representantes da coroa portuguesa na altura e pediram protecionismo. A coroa portuguesa, ao sair do continente angolano, agregou Cabinda no reino do Congo. Aliás, nessa fase já tinha agregado Cabinda no reino do Congo. Não, antes não era, era reino de Tshowa. Percebes? A coroa portuguesa, ao sair, deixa Cabinda no mesmo pacote que o resto das províncias de Angola. Então, lutar por Cabinda requer muita sabedoria, porque trata-se de problemas que estão há mais de 300 anos. Agora, eu sou da segunda opinião. Porque eu tenho irmão, eu tenho amigos, né? E às vezes há aquela de tratarem mal o indivíduo de Luanda, porque acham que o indivíduo de Luanda se beneficia das riquezas. Eu também não me beneficio das riquezas. Se o Cabinda sai, eu também não sinto o efeito da saída. E depois, nós não precisávamos lutar, porque nós temos um país rico em todas as direções. Agora, por exemplo, está-se a explorar recursos minerais no Ambo. Há lá uma fazenda que foi entregue a explorar, acho que é na comuna do Sengo, salvo erro, para fazer exploração. Existe petróleo em quase toda a dimensão do território angolano. Existem riquezas em quase. E aliás, nós não podemos só olhar para a questão do petróleo, não é a única riqueza. Cabinda e o resto da Angola, nós tínhamos que nos amar como irmãos, não importam as diferenças, não importam o conflito que foi até trazido pela componente política, jurídico-política. Eu acho que a questão do Cabinda é muito complicada, mas pode e deve ser resolvida com muita maestria.
Está a chegar muito cortado.
Sim, todas as constituições têm suas cláusulas pétreas, então podíamos analisar como é que tínhamos que resolver isso? Porque a Constituição tem um artigo que diz que o país é uno e indivisível. Então, como é que você vai resolver essa situação? Não estou a dizer que não existe essa possibilidade. Estou apenas a dizer que requer uma discussão profunda, requer muita maturidade, muita inspiração das energias dos nossos ancestrais para resolvermos esse problema, sem entrarmos, por exemplo, num conflito armado. Era muito importante. A mim não interessava nenhum tipo de conflito em nome dos recursos. Esses recursos que nós vamos deixar, mas vão ficar aqui, nós vamos morrer e vão vir outras pessoas, vão encontrar. Então, esses recursos não podem ser suficientes para que criemos um ambiente de hostilidade e voltemos a nos matar uns aos outros. Eu reprovo esse tipo de atitude. Cabinda precisa ser analisado com muita profundidade.
Muito bem. Olha, Pique Ngudiakaj, eu agora vou mudar um pouco a direção da nossa conversa e vais ter que me desculpar a minha ignorância, mas eu vejo aqui, portanto, tu és música, és rapper. Qual é o tipo de rap que tu produzes?
Bem, eu faço um modelo de rap que tem muito que ver com a mensagem, né? Faço um tipo de intervenção social. Ou seja, o rap é aquele rap que está preocupado com a condição daquilo que é a sua realidade existencial, né? Nós procuramos tentamos, de alguma forma, passar uma mensagem positiva para levarmos um modelo de ou seja, trazermos uma mudança significativa na consciência das pessoas. Por quê? Nós temos pessoas que são muito pobres, mas elas não conseguem assumir sua pobreza. Ali está um perigo muito grande. Quando você não consegue assumir a sua pobreza, que até é fruto de um crime perpetrado por políticos que não estão, por exemplo, comprometidos com a causa, então você é um perigo para ti mesmo. É importante você reconhecer a tua condição para depois lutar e arranjar condições para melhorar. A coletividade, ou seja, a segurança pessoal estará em risco, enquanto a segurança coletiva também estiver em risco. E uma é capaz de puxar a outra. Era importante que cada um de nós olhasse o seu problema, ou seja, o problema do outro como seu próprio problema, quer na perspectiva daquilo que é o modelo de pensamento ideológico e daquilo que são os objetivos que regem as energias do conceito africano de Ubuntu, como as energias do conceito africano de Wadada. Ambas são, de alguma forma, orientadas ancestralicamente numa perspectiva das energias que regem o continente africano, pelo pensamento ideológico de Ukubambata. Todas essas energias juntas vão formar a unidade que nós precisamos. Agir
sim,
como
uma
forma ativa. Agem que tentamos passar para que as pessoas saibam que um é a extensão do outro. Então, nós fazemos um rap que ela sai, quer na perspectiva da espiritualidade, na perspectiva da unidade africana, na perspectiva daquilo que são os modelos, os péssimos modelos, ou seja, a atuação dos governos para com as massas populares, tem que melhorar essa condição. Então, nós tentamos despertar as pessoas ao máximo possível para que eles possam ter uma participação de cidadania enquanto seres vivos.
Muito bem. Olha, já agora eu faço mais uma pergunta neste sentido. Portanto, nós sabemos que há muitos tipos de rap. Portanto, o rap de intervenção, como tu dizes, e outro. Como é que tu vês isso? O outro tipo de rap que não vai lá, que não é um rap político, que não é um rap de intervenção social, tem um pouco de mau nome, não é? Como é que tu vês isso?
Bem, chama o rap comercial. A própria palavra comercial diz tudo. Comercial é tudo aquilo que é criado com um único objetivo, criar rendimentos, dar lucros, né? Então, o rap comercial, ele acaba por ter uma participação danosa, porque países como o meu, por exemplo, abraça mais o rap comercial. O rap comercial, quando vai visitar as casas das pessoas, ele leva uma mensagem de ilusória, né? Não é aquilo que as pessoas deviam ouvir, mas é aquilo que as pessoas têm. Então, por que ele é aceito? Por causa daquilo que ainda são as restrições. Quem controla os meios de comunicação em Angola é o governo. Todos os meios de comunicação é o governo. Nós temos uma rádio que devia ser a alternativa, mas também não faz muito para, por exemplo, as minorias, na perspectiva cultural. Faz um pouquinho na perspectiva política, que a rádio disputa, mas não faz muito na perspectiva cultural. Então, os músicos angolanos não têm muitas opções. E quando tu não és forte na perspectiva daquilo que é a tua espiritualidade, você quebra-se com facilidade e depois começas a dar voz também. Bem comercial. É um rap que, na minha ótica, podia ser melhor estudado. As pessoas não precisam do tipo passar essa mensagem de promiscuidade. É promover um modelo de prostituição em ondas sonoras, promover tipo, existem raps, inclusive, que são autênticos shows de intimidades sexuais. Aquilo não ajuda em nada, né? As pessoas têm que ter essa liberdade, é verdade, mas têm que ter um espaço para fazer isso, né? Nós não podemos pensar que a liberdade nos
permite, por exemplo, fazer e desfazer. Não, a sociedade, dentro da sociedade existem normas sociais, dentro da natureza existem normas naturais. Nós temos que saber quando é que uma norma é natural e não pode ser violada, quando é que uma norma é social e não pode ser violada. Mas, infelizmente, os manos que fazem rap comercial não querem analisar essa coisa. E outra coisa que eu queria também dizer é que depois de 2002, né, começaram a fazer uma inserção de pessoas assim abastadas, né? Começaram a ser financiadas para trazerem um rap pimba, um rap que não fosse capaz de trazer mudanças significativas, quer a nível social, quer a nível estrutural, quer a nível mental, quer a nível intelectual, por exemplo. O rap tem que trazer essa perspectiva. Eu, por exemplo, conheci enquanto rap por intermédio de uma música de rap na década de 90. Eu conheci Nat Turner por intermédio de um rap, Sojourner Truth, Harriet Tubman, tudo isso por intermédio de um rap. Eu ouvi sobre, por exemplo, Mumia Abu-Jamal por intermédio do rap. Quando eu fui ler sobre eles, eu fiquei impressionado. Então, o rap tem essa perspectiva, que é o toasting, depois o toasting, boasting, que é levar aquilo, aqueles que fazem um pouquinho pela sua comunidade, eles precisam ser conhecidos. Então, um rap pimba não te traz essa perspectiva. Logo, um rap pimba, um rap comercial, ele não tem escola dentro de si. E o rap que não tem escola não faz sentido, não faz. Se desaparecer, as pessoas não sentem sua falta.
Olha, eu já agora também fazia-te mais uma pergunta relacionada com a música, que é em relação ao teu rap. O teu rap é produto de colaboração ou é só de inspiração tua? Eu estou a falar da letra, da música, etc. É de inspiração só tua ou tu procuras colaboração com outros músicos? Quando fazes tua música?
Inspiração mesmo. Eu olho para a situação, pego aquilo, escrevo e avanço, né? Eu já venho treinando isso há muitos anos, então acaba por ser um exercício fácil, né? Por isso, desde o início da década de 90, né? Estava na altura com 13 anos, mais ou menos, a fazer esse exercício sozinho. Foi difícil no princípio, mas depois ficou fácil, ficou uma rotina. Então hoje, quando quero escrever um rap, só imagino a situação, olho para as realidades da situação, os prós e os contras, todos os contornos daquilo que a situação me oferecer, e eu faço aquilo a nível de rap para trazer uma perspectiva, pelo menos despertar as pessoas em relação a determinados comportamentos, despertar as pessoas em relação àquilo que são as suas liberdades, direitos e garantias. As pessoas ainda têm dificuldade disso, porque nós temos um sistema de ensino que não facilita. As pessoas em Angola, elas não são treinadas para pensar, elas são treinadas para reproduzir pensamentos já criados há mais de 2000 anos, e eles não podem, ou seja, eles têm que ser uma espécie de, têm que ser totalmente fiéis àquele pensamento e não podem rebater. Eu digo, não, um pensamento de 2000 anos pode ser rebatido. Você precisa dar a esse pensamento uma reforma. É importante, nós não podemos nos manter apenas naquele pensamento. O contexto era diferente, o contexto hoje é diferente. Você tem que saber se adaptar. A água se adapta. Você não pode ficar estático. Então, é isso que é importante dizer às pessoas. Por quê? Aqui dizem, não, já inventaram tudo. Não. Dentro da invenção, você pode inventar. Os telefones, por exemplo, eles não vieram com relógio à primeira. Os telefones, por exemplo, não vieram com aplicativos que nos permitem falar por vídeo, por exemplo. Os telefones não vieram com internet. Então, dentro de uma invenção, você pode colocar outra invenção. É possível. A medicina é um grande exemplo. A medicina hoje está a usar a tecnologia da informática. Está a usar a internet para isso e para aquilo. Ou seja, tudo que já foi inventado pode sim ser acrescentado com outra invenção. Sim. É isso que nós precisamos fazer.
Olha, eu vou fazer uma última pergunta, porque estamos a chegar ao fim, Pique Ngudiakaja, que é o seguinte: quais são as dificuldades que tu encontras em propagar a tua música? E eu falo de vários tipos de dificuldades. Nós sabemos, há dificuldades de estúdios, dificuldades de, enfim, de produzir a música para divulgação através do país, mas quais são, há também dificuldades políticas ou não?
Hoje é a principal, não é? Hoje é a principal, porque eu não tenho dificuldades de estúdio desde 2009. Eu constitui o meu estúdio, sim. Então, hoje a dificuldade de divulgação, ela abrange uma esfera política, porque é o político que proíbe que esse tipo de música seja veiculada naquilo que são os órgãos controlados pela política. Depois, quando vais para as rádios alternativas também, infelizmente, há um modelo corrupto. Eu digo corrupção, por quê? Porque até nas rádios alternativas tu tens que pagar somas muito avultadas, muito altas, para teres uma promoção como deve ser. Então, é complicado que até o teu aliado não consegue, por exemplo, abrir uma exceção no sentido de juntos, aquilo que é o poder dele de divulgação, mas o teu poder de discussão de um determinado assunto, juntos, vocês criarem sinergias para fazer chegar a mensagem até as pessoas que precisam ouvir e até aqueles para quem a mensagem deve chegar, para que eles possam ter uma postura completamente diferente daquilo que é o tratamento com as pessoas, daquilo que é o tratamento com o dinheiro público, daquilo que é o tratamento com aquilo que é a função do indivíduo em relação ao compromisso firmado com o povo. Então, é muito complicado, principalmente na perspectiva da divulgação. Ela tem motivações políticas? Tem, sim. Existem, por exemplo, como é que se chama aquilo? São televisões de televisão, ou podíamos chamar outro nome, que têm compromisso com o partido no poder, ou seja, recebem um financiamento, e eles também te causam uma dificuldade. Uhum. Ou seja, se esse indivíduo passar aqui, vocês vão perder o nosso patrocínio. Então, uhum, as nossas dificuldades são... Por isso é que quando trazem narrativas do tipo há maior abertura, não, ainda não há. Ainda não há. Isso ainda é a nível da internet, né? Consegue-se falar mais a nível da internet, porque você consegue controlar a tua mídia. Mas ainda quando vamos aos canais públicos, ainda dizem para não podem tocar nesse assunto político, não podem tocar naquele outro assunto político, porque eu que sou o diretor do programa, não posso falar mal do meu chefe. Essas pessoas nem sequer sabem que o chefe, o verdadeiro chefe, é o povo que paga imposto, e por intermédio desses impostos se fazem o salário daquilo que são os órgãos que não produzem usem em termos financeiros, como, por exemplo, sim, o Ministério, um setor do Ministério do Interior, por exemplo, a TPA, a rádio e tudo mais. Todos esses que não conseguem produzir finanças são pagos com dinheiro da contribuição dos cidadãos, e eles precisavam saber isso.
Muito bem. Olha, só mesmo para terminar, e eu quero que sejas um pouco breve, alguma coisa em carteira em termos da tua obra? Estás a pensar em publicar algum CD ou algum álbum? Alguma coisa em carteira ou não?
Por enquanto não, porque eu tenho agora a perspectiva de trazer, de escrever um livro completamente panafricanizado. Então disse que a música vai ficar de lado por um momento, porque vou dar prioridade a esse livro, onde vou trazer narrativas muito importantes daquilo que foi o contributo da África para o desenvolvimento do mundo, na perspectiva científica, na perspectiva da medicina, na perspectiva da astrologia, na perspectiva da culinária, na perspectiva daquilo que é a metalurgia e outras perspectivas mais. Então, a música vai, por enquanto, aguardar um pouquinho.
Muito bem, olha, Pequeno Gudi Akash, nós queremos te agradecer imenso teres participado aqui neste Angola Fala Só. Infelizmente não temos mais tempo, mas eu creio que poderíamos ficar aqui mais tempo a falar sobre diversos assuntos. Eu e toda a equipa da Voz da América queremos agradecer a tua participação, queremos desejar a boa sorte no futuro e, portanto, esperamos que num futuro próximo possamos contar com a tua participação mais uma vez. E seria bom se já tivéssemos saído do confinamento do coronavírus para podermos ter uma interação mais direta com os ouvintes. De qualquer maneira, Pequeno Gudi Akash, muito obrigado.
Ok, obrigado eu.